vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Ana Carolina Biscalchini Talamone, falar sobre a obra No Anfiteatro da Anatomia, O Cadáver e a Morte. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora da Universidade. E todo esse programa é um projeto Pró-PG Digital. Ana, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho ter sido selecionado para esse projeto. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que surge esse assunto na sua trajetória acadêmica e como é que você o aborda.
Tá certo. Bem, essa obra é parte da revisão bibliográfica da minha tese de doutoramento na área de Educação para a Ciência, né, que eu fiz aqui pela Unesp de Bauru. E eu realizei nesse trabalho uma análise etnológica do laboratório de anatomia, focando principalmente os aspectos do ensino e da aprendizagem dessa disciplina dentro do laboratório, né? E aí, o que eu tive que fazer foi buscar, tentar retraçar a trajetória de constituição da disciplina anatômica, e é essa parte, né, da minha tese que foi agora publicada sob o selo da Cultura Acadêmica. O que trata, do que versa o livro? Eu tento trazer alguns elementos históricos e sociais que fundamentam, ou que pelo menos permitem se pensar a constituição da disciplina da anatomia enquanto uma disciplina científica. Não dava para fazer isso sem pensar os significados sociais, históricos, culturais da morte e do cadáver. Por quê? Porque a anatomia ela está pautada na dissecação de corpos. Então, o que a obra vai trazer é como que desde o período clássico, os homens vêm significando a morte e vêm tratando seus cadáveres. Em que momento da trajetória, né, da civilização ocidental, a morte passa a ser vista como algo natural e o cadáver passa a ser um objeto de estudo das ciências biológicas aí no caso.
E como é que vai se dando essa passagem, até para quem não leu o seu livro ainda, né? Como que ocorre essa transformação ao longo do tempo?
O que nós temos durante a Idade Média, principalmente, é uma sacralização, vamos dizer assim, do corpo, né? Então, se tem aquela perspectiva de que quando o indivíduo morre, ele vai para o paraíso ou vai para o céu, e que esse corpo ele precisa ser muito bem velado, muito bem cuidado ali no momento da morte para garantir, né, essa perspectiva positiva aí do paraíso para o indivíduo. Então, os rituais fúnebres, os funerais, as missas, elas têm esse intuito de cuidar do corpo para garantir um futuro melhor para o espírito. Então, esse período é um período que a gente fala que a anatomia ela ficou um tanto estagnada, pelo menos na civilização ocidental, porque esses corpos eles eram considerados sagrados, eles não podiam ser manipulados. A partir do século XIV, quando começam a surgir as universidades, as faculdades de medicina, de uma forma ainda um tanto informal, o corpo ele começa a ser objeto de indagações, de manipulações, de dissecação. E aí o que a gente percebe, né? Que vai havendo uma naturalização desse corpo, uma naturalização do próprio homem, aí no âmbito do Renascimento, né? Já estamos falando mais do século XVI. E aí se começa a pensar que o corpo é um objeto de estudo, que esse corpo tem muito a ensinar e que ele pode, sim, ser manipulado. Então é nesse processo de alteração da sensibilidade frente à morte, frente ao cadáver, que a anatomia ela pode surgir como uma disciplina científica.
E mais recentemente, pensando atualmente, pensando nessa história, né, que você está contando para a gente agora, como que se dá essa relação?
Então, o que eu observei com a minha pesquisa é que os estudantes, quando eles vão para o laboratório de anatomia, eles carregam, por óbvio, esse peso histórico, esse peso cultural, né, envolvendo a questão da morte, a questão do cadáver, porque quando nós pensamos na morte, mesmo que seja a morte do outro, isso nos remete à nossa própria morte. Então, existem, sim, uma série de angústias e de ansiedade por parte desses alunos, né, que vão adentrar o laboratório de anatomia no que tange à manipulação dos cadáveres. Porém, no plano discursivo, que a gente percebe que esses alunos, por serem alunos aí de um curso de ciências biológicas, por exemplo, eles tendem a naturalizar aquela situação, né, dizendo que é só um corpo, que é parte, a morte é parte do processo da vida e que, sim, deve ser algo natural manipular o cadáver. Mas o que a gente percebe numa análise mais minuciosa é que esses alunos, eles têm, no primeiro momento, bastante dificuldade em lidar com as peças cadavéricas e que eles vão, ao longo da própria disciplina anatômica, né, da disciplina de anatomia geral e humana, eles vão criando mecanismos de defesa, né, que permitem que eles racionalizem aquela situação e consigam realizar algum tipo de aprendizagem.
Na verdade, às vezes, entre o discurso e a prática, haveria aí uma distância, aquilo que o aluno diz e aquilo que ele, né, sente ou ele pratica enquanto estudante, existe uma diferença?
Certamente. Ao mesmo tempo que o aluno diz que se sente muito bem naquela aula, que gosta muito porque o corpo humano é maravilhoso, porque existem aspectos anatômico-fisiológicos do corpo que são encantadores, né? Você vê como que tudo funciona, muitas vezes de uma forma tão sistemática, tão bem programada. Então, claro que os alunos, eles têm essa percepção e eles adotam esse discurso. Mas ao mesmo tempo que eu percebi ao longo das aulas é que eles encontravam estratégias para dar vazão às angústias e às ansiedades que surgiam ali do contato com as peças. Então, às vezes, o aluno disse que gostava muito da aula, que ia muito bem, mas que no período que fez a disciplina ele evitava comer carne naquele dia. Ele não conseguia comer carne, né? Ou então determinadas brincadeiras no âmbito da própria sala de aula envolvendo os corpos, a gente percebe, mesmo que seja de uma forma bastante sutil, que esses indícios eles estão presentes na sala de aula. Então, o aluno tem um discurso profissional, né, no sentido de naturalizar o corpo, de naturalizar aquela situação de ensino e aprendizagem, mas, por outro lado, ele encontra mecanismos e estratégias de dar vazão à angústia causada por aquele ambiente.
E a questão de todo o mito, né, ou melhor, até os mitos, né, que envolvem a questão da morte, isso acaba aparecendo no discurso ou na prática?
aparecem muitas questões religiosas, né? Então, assim, com os alunos, muitas vezes eles colocam do ponto de vista da sua religiosidade. Isso aparece, sim, mas não de uma maneira muito declarada, porque estamos dentro da academia, eles estão contribuindo para a realização de uma pesquisa científica. Então, essa parte assim, mais mitológica, mais religiosa, não é tão bem contemplada assim, pelos alunos.
E ao longo do curso existe uma transformação também na forma que eles vão vendo essa questão, do primeiro contato, né, com o cadáver, como a senhora colocou no comecinho, até mais para frente, existe uma transformação também, dá para perceber isso?
A gente percebe que nas primeiras aulas os alunos estão muito reticentes, principalmente em manipular as peças. Então existe todo um processo de adaptação desse aluno. A gente vê que o professor, inclusive, ele tem essa preocupação, né? Então ele começa com o sistema esquelético porque o aluno vai começar manipulando ossos, que vamos dizer, é algo mais simples de se fazer, né? E aí aos poucos esse aluno, pela própria dificuldade da disciplina, ele acaba tendo que tocar as peças, manipular essas peças. Que num primeiro momento eles fazem com uma certa dificuldade, então no começo tem aquela preocupação com as luvas, depois lavar as mãos e tal, mas ao longo da disciplina eles vão se acostumando com aquele cotidiano, né, e passam a ter atitudes mais, vamos dizer, naturais com relação ao ambiente. O que não significa que essas angústias, que as ansiedades suscitadas pelo cadáver não continuem presentes, né? Mas que o aluno ele precisa encontrar estratégias psicológicas, emocionais e sociais para lidar com aquela situação. E eles conseguem, eles terminam a disciplina, muitos conseguem se sair super bem, né? Mas depois, quando eu voltei, inclusive eu fiz essa análise durante um semestre, depois de um ano eu voltei para entrevistar alguns alunos, para eles terem a oportunidade de ressignificar aquela experiência. E aí o que eu percebi, né, o que eu percebi foi que nesse segundo momento eles conseguem confessar melhor o que eles sentiam. Então, o que dava mais nojo para eles, o que causava medo, o que causava repugnância. Então, são elementos assim muito psicologicamente muito camuflados, mas que nas entrelinhas a gente depois consegue captar.
Nessas entrevistas, teve algumas que foram mais marcantes em termos de informações que a senhora acabou coletando?
O que foi mais marcante foi a questão do nojo, porque quando eu coletei os dados no primeiro momento, os alunos disseram que não tinham nojo das peças, que não se impressionavam, e um ano depois, aí eles realmente, né, eles conseguem lidar melhor com essa questão, porque já é passada, né? E aí, então, eles falam muito da questão dos membros, né? Então, as mãos, os pés, as cabeças, né? M-cabeças que a gente fala. E o que que eles falaram? Que eles sentiam mais nojo, mais repugnância dessas peças, porque essas peças, às vezes, têm indícios da humanidade do próprio corpo, né? Então, uma barba por fazer, uma unha suja, uma unha quebrada, são elementos que acabam mostrando para aquele aluno que se trata de um ser humano, né? A questão da sola dos pés, porque a maioria dos cadáveres utilizados em laboratório de anatomia são de indigentes, né? Andarilhos e tal. Então, as palmas dos pés, desses corpos, eles trazem uma história, não tem como. E isso para os alunos era fonte de um nojo, mas eu acredito que é um nojo mais relacionado com a questão da humanidade daquele cadáver, né? Porque essa humanidade, ela tem que ser deixada de lado para que o indivíduo possa trabalhar com o corpo. Se ele começar a pensar se era uma pessoa que tinha uma família, que tem uma história, ficaria muito difícil, né, de manusear essas peças. Então, quando o corpo lembra esse estudante, né, que ele era uma pessoa, que ele tem uma história, é nesse momento que fica mais difícil para o estudante trabalhar.
Pensando que ainda não leu seu livro, daria para contar um pouquinho a organização da pesquisa mesmo do livro em si? Por favor.
Ah, sim. O primeiro e segundo capítulos eu vou tratar da questão da simbologia da morte, né, de como que na cultura ocidental a morte vem sendo significada ao longo dos tempos e de acordo com a forma como que essa morte tem sido significada, quais os tipos de tratamentos que foram dirigidos ao cadáver. Então eu falo da questão dos rituais fúnebres e tal. Esse é o primeiro e o segundo capítulo. A partir do terceiro capítulo, eu começo a falar dos primórdios do saber anatômico. Então, o ressurgimento das universidades no século XIV, o surgimento das faculdades de medicina e as primeiras práticas de dissecação. E eu vou passando, né, por toda, o período do Renascimento até chegar ao surgimento da medicina e termino o livro num capítulo dedicado à história da anatomia no Brasil, mais especificamente aqui no estado de São Paulo, já que eu trabalhei, né, a minha pesquisa ela foi realizada dentro de uma universidade do estado de São Paulo.
Especificamente no Brasil, essa questão ela foi tratada historicamente de que maneira? Como é que foi a transformação por aqui?
Então, aqui nós, o que eu fiz foi um recorte, né, e trabalhei com a Escola Boveriana de Anatomia, que nós chamamos, que é a maneira como a Faculdade de Medicina de São Paulo, né, da USP, ela se incorpora de um modelo europeu de ensino e de pesquisa em anatomia, que se perpetua até hoje e é muito semelhante com o que eu observei nas aulas de anatomia para minha pesquisa. Então, eu faço esse recorte, né, na anatomia do Brasil. Eu vou trabalhar mais as questões de ensino e de pesquisa no âmbito do estado de São Paulo,
Agora tem
pegando a USP e depois as outras universidades.
Não, só ia perguntar a questão do próprio título, né, do livro, quando a senhora fala do anfiteatro da anatomia. Essa ideia do anfiteatro, ela se dá em que contexto?
Então, é nesse
Porque
contexto
isso me
que
surpreendeu, não, porque, assim, quando eu, antes de ler o seu livro, né, quando eu tive acesso apenas ao título, né, quando o seu livro entrou na lista dos selecionados desse programa, do próprio Jeito Digital, me chamou muita atenção essa ideia, né, do anfiteatro. Aí depois, lendo o livro, claro que isso ficou mais claro.
Porque realmente é isso, né? A anatomia, ela surge como uma disciplina anatômica, mas ela demandou uma série de esforços filosóficos, uma série de alteração das sensibilidades, né, individuais e coletivas, frente à morte, ao cadáver, para que ela pudesse realmente se consagrar enquanto disciplina. Então, é impossível pensar anatomia, refletir sobre o ensino, sobre a pesquisa de anatomia, sem levar em consideração a questão da morte, a questão do cadáver, porque estão implicadas na prática anatômica. Então, quando eu falo no anfiteatro da anatomia, é justamente nesse sentido. É impossível se tentar retraçar a trajetória da disciplina anatômica sem pensar nessa alteração da sensibilidade frente à morte e frente ao morto.
A sua área de pesquisa, Ana, continua esta mesma ou agora você está buscando outros horizontes nesse momento?
Agora nesse momento eu estou vislumbrando um pós-doutorado já na área de educação para ciência, mais voltado para o público infantil, mas o meu eixo de pesquisa sempre é a questão das representações do corpo humano no processo de ensino-aprendizagem. No mestrado eu trabalhei com ensino fundamental, doutorado trabalhei com anatomia e ensino superior, e agora no pós-doutorado estou esperando trabalhar com educação infantil.
Mas a questão do corpo se faz sempre presente, de uma maneira ou de outra.
Sempre presente, é o meu eixo de pesquisa.
Isso é algo que te chamava a atenção já desde a graduação, essa questão do corpo e como a ciência acaba trabalhando esse corpo e as pessoas, tem até uma relação psicológica, né, com os conceitos de corpo?
Com certeza, né? Porque a maneira como nós vivenciamos, como nós pensamos o nosso próprio corpo, ela está influenciada pelas representações sociais do corpo, pelas representações científicas do corpo. Então, tudo isso vai formando aquilo que eu chamo de corporeidade, né? Então, o corpo ele é objeto de múltiplos discursos, de múltiplas disciplinas. Então, ele acaba sendo uma área interdisciplinar por natureza. Então, é isso que me chama muito a atenção, né? Se eu vou trabalhar com a criança, com o jovem, com o adulto, a questão do corpo humano, eu tenho que levar em consideração, para além dos aspectos pedagógicos e científicos, também questões antropológicas, filosóficas, sociais.
Além da variação no tempo, né, uma linha diacrônica, né, nós temos também essa questão cultural. Isso também se aplica quando a gente está pensando em corpo, está pensando em estudo de anatomia, está pensando em cadáver, em morte, de cultura para cultura, Europa, Estados Unidos, América Latina, muda também um pouco a visão do estudante, do que a senhora pode refletir ou não?
Ah, com certeza muda, né? Assim, no geral, a gente pode falar de uma civilização ocidental que vai compartilhar de valores e de ideias muito parecidas. Então, no livro, eu trato da trajetória anatômica no Ocidente, né? Porque a gente sabe que esse período da Idade Média, em que houve pouco avanço no Ocidente, houve grande avanço no Oriente. Então, eu faço sempre o recorte aqui da civilização ocidental. Então, existem muitas semelhanças, sim, mas. E é claro que quando a gente fala no corpo, principalmente, existe um aspecto cultural hoje em dia muito forte, né? Então, a gente fala ensino do corpo na escola, na graduação, sempre se relacionando à questão da saúde, da manutenção da qualidade de vida, sempre buscando uma perspectiva crítica, né, com relação ao ideal de corpo, ao ideal de saúde veiculado pela mídia, que tem uma ascendência muito forte sobre os indivíduos hoje. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, porque acaba permeando a vida, né, e a relação que os indivíduos têm com seus corpos nos mais diversos lugares, porque a mídia tem um alcance bem grande, né, nesse sentido.
Carolina, para terminar, eu queria te pedir para refletir um pouquinho sobre o próprio projeto, o próprio digital que eu comentei no início, onde os livros eles podem, né, receber esse download gratuitamente, ou seja, a universidade acaba devolvendo para a sociedade o conhecimento que ela gera. Qual que é a sua visão um pouco desse projeto especificamente?
Eu tenho uma visão muito positiva, assim, eu tive muita satisfação, né, saber que meu livro foi escolhido, logo terminei o doutorado, já tenho essa oportunidade de publicação, e eu vejo que o maior mérito dessa iniciativa é justamente democratizar o conhecimento produzido dentro da universidade. Porque, infelizmente, a gente sabe que a maioria das pessoas, às vezes, não conseguem ter acesso aos resultados de pesquisa, as pesquisas em educação, elas precisam ser divulgadas, né, para serem implementadas ou, sei lá, para se poder repensar a própria educação no nosso país. Então, eu acho que essa iniciativa, né, da Unesp, ela vem de encontro com essa necessidade mesmo de divulgar resultados de pesquisa, se disponibilizar, né, um acervo maior de conhecimento para a população em geral.
Ótimo. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui com a Ana Carolina Viscalchini Talamone. O livro é No Anfiteatro da Anatomia, o Cadáver e a Morte. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, aqui como nós falamos, nessa parceria entre a editora da Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro do projeto Pró-PG Digital. Ana Carolina, muito obrigado, parabéns mais uma vez por seu livro ter sido selecionado. E até o próximo encontro, tá
Obrigada.
bom?
Até mais. Muito obrigada.
Tchau.
Tchau.